Professor Daniel Santos, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde. E boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, o brasileiro ele tem cautela ao gastar, mas acaba sempre gastando e deixando de fazer uma poupança?
Essa é a revelação de um estudo que nós temos essa semana. O interessante é pensar que a economia do Brasil ela vem tentando mudar de rumo, quer dizer, sair do momento de queda e se levantar novamente do zero esse ano. Ano passado, a gente teve economia com PIB negativo, né? 3,6 ano passado, 3,8 negativo ano retrasado. Então, assim, o Brasil tem feito um esforço de voltar aos eixos e de aumentar o consumo, mas esse consumo ele tem crescido muito lentamente, né? Quer dizer, não é só o consumo, mas também a produção e a economia como um todo. Tem avançado muito lentamente, o crescimento não tem acontecido como esperado. O interessante é pensar que, apesar de o brasileiro ser cauteloso, quer dizer, quando ele vai fazer o consumo, né, quando ele vai usar o dinheiro, ele pensa e avalia e analisa, o contrapé disso, que é muito significativo essa avaliação, é que ele não planeja. Então, veja, o que significa isso? Significa que ele não gasta, por motivos que somente a psicanálise revela, porque tem medo, né? Mas, e de outro lado, apesar de ele não gastar o recurso, ele deixa para a última hora, para um momento onde ele não tiver outra opção a não ser decidir, para decidir o que fazer com o dinheiro. Então, é uma coisa muito curiosa. É brasileiro, o povo latino, né, é muito especial nisso. Você percebe que enquanto o resto do mundo, o que se ganha, se avalia onde se investir, como se investir no longo prazo, o brasileiro ainda está tropeçando no básico, né? De consumir, não, ele está segurando. Mas se ele vai investir, ou se ele vai aplicar, ou se ele vai fazer um consumo real, ele diz para fazer somente isso na hora que não tiver mais opção nenhuma, a não ser fazer isso correndo. Então, isso coloca o nosso consumidor, o nosso investidor, em uma situação de risco importante, né, Luciano?
Mas, professor, ele não gasta, mas o que ele faz com o dinheiro, então? Porque ele não poupa também, né? Ele não se prepara para o futuro, para uma aposentadoria.
Exatamente. Os nossos ouvintes vão se recordar que a gente falou semana passada sobre o nosso Prêmio Nobel de Economia, que tratou a respeito da economia comportamental. A linha é mais ou menos a mesma ainda. O brasileiro não está consumindo o recurso dele, não está gastando, mas a poupança de longo prazo que deveria ser feita, ele não faz. O dinheiro fica na mão dele por um tempo, sim. Talvez na coisa de 2, 3 semanas ou que vire um mês isso. Mas quando ele começa a ter um recurso, ao invés de poupar, ele consome. Essa mesma pesquisa revelou, Luciana, que facilmente, um brasileiro, por exemplo, ele compromete um recurso que seria para, vamos dizer, um investimento, para uma aposentadoria a longo prazo, ele transforma isso em parcela de financiamento de carro, por exemplo. É complexo isso, né? Quer dizer, alguém deixa de guardar dinheiro para daqui ter recurso para poder viver tranquilo daqui a 20, 30 anos, porque ele vai usar esse mesmo recurso agora para poder, então, comprar um carro financiado e pagar a parcela do carro durante os próximos 3, 4 anos, para daqui a 3, 4 anos ter um carro que vale menos da metade do que ele pagou. Então, isso demonstra muito claramente como que a visão ainda nossa não está muito fundamentada de forma técnica, ela é movimentada através de quesitos sentimentais, né? As pessoas ainda se envolvem muito por aquilo que elas desejam e que elas sentem, elas fazem compensações, né, ao longo do dia, ao longo do mês. Então, o dinheiro que ela poderia guardar, ela vai todo dia, toda semana, fazer uma comprinha, coisa pequenininha, para dizer que eu estou fazendo uma compensação pelos perrengues, como se fala por aí, né, da vida. Então, isso compromete a longo prazo, Luciano.
Você está deprimido, hoje o dia não foi meio pesado, vou gastar. E aí, esse dinheiro vai fazer falta lá no futuro.
Faz muita falta. Né? Por quê? Porque antigo provérbio diz que de grão em grão a galinha de papo funciona também pertinente com finanças. Se uma criança é ensinada a guardar R$1 por dia, né, e durante um mês ela tem esse recurso, depois de um ano ela tem R$400 com juros, depois de 10 anos ela tem R$4.000, Esses dias eu estava recordando uma reportagem que foi feita há uns anos atrás de um garoto que na época tinha 12 anos, ele com um dinheiro que ele guardou, daquilo que ele fazia e guardava em casa, comprou um carro. Então, essa educação ainda, nós estamos carentes, precisando ainda, né, de melhor formar o pessoal. Né? Então, essa forma de agir com o dinheiro é importantíssima. Né? A decisão que a gente faz, né, debaixo de pressão de tempo e de emoção, né, afasta qualquer racionalidade. Então, vamos pensar, se alguém tem um recurso e precisa resolver agora, correndo, porque se não fizer, perde, todos os critérios de racionalidade, de avaliação com cuidado, ele vai deixar para fazer depois, se fizer. E, então, no final, ele decide de forma metafísica ou de puro sentimento ou com base naquela coisa assim, não, vai na fé, irmão. Não, não é. Dinheiro precisa ser considerado de forma técnica, né? Se as pessoas não fizerem isso na hora que está tudo bem, na hora que tiver tudo mal, para poder resolver, a decisão vai ser pior tomada. Né? A decisão não vai ser melhor se as pessoas deixarem para avaliar a decisão e as suas opções quando forem poucas as opções e for pouco tempo. A decisão vai ser muito mal tomada. Né? Então, nesse sentido, é essencial que as pessoas realmente comecem a saber assentar na mesa em casa, lidar com finanças e suas dificuldades serem expostas. Na hora está tudo bem, né? Quando está tudo tranquilo. Porque na hora que é tudo ruim, a resposta a ser dada vai ser mais dolorida, mais cara, e que tem o poder de empobrecer e não de enriquecer. Então, nesse sentido, essa pesquisa que a gente está falando hoje, ela é muito importante.
Deixar no orçamento ali um valor estipulado mensal para guardar, para poupar, mesmo que seja um valor pequeno, professor.
Com certeza, porque aquela frase de efeito que nós sempre temos aqui permanece, não é o volume, é o costume. Então, se alguém ganha R$1.000, ou ganha R$10.000, ou ganha R$100.000, proporcionalmente, cada um tem um poder de consumo e de poupança diferente. Porém, se aquele que ganha 1.000 guarda R$50 no mês, vai dizer muito pouco, mas depois de um ano ele vai ter meio salário poupado com juros. Depois de 10 anos, ele vai ter muito mais do que isso. E, de acordo com o tempo, ele vai aprender que ele pode reduzir consumos em áreas específicas e conseguir ganhar mais vantagem na sua poupança. E quando o salário aumenta, que é uma coisa que se espera ao longo do tempo, né, no Brasil hoje, Luciana, a 97% do aumento do salário que a pessoa obtém, então alguém ganha X, ele vai agora receber um valor de 1,2X, aumentou 20%. Esses 20% a mais que ele recebe de aumento de salário, vai 97% do valor apenas para o consumo. Quer dizer, a pessoa ganha mais e ao invés dela poupar, ela consome mais. De novo, falando de compensação. Então, essa ideia sobre guardar e poupar e enxergar a longo prazo, porque o longo prazo chega, né? Os anos se aproximam rapidamente. Né? Nós estamos hoje dia 16 de outubro. Então, quer dizer, para o final do ano estão faltando exatamente 38 dias úteis, Luciana. É muito pouco, né?
Nossa, só isso?
38 dias úteis. Então, significa que se nós não nos prepararmos, ainda assim, o ano que vem chega, os impostos chegam, a idade também chega, e tudo acontece com ou sem a nossa concordância. E isso é importante que as pessoas levem em conta. Né? Poupar R$50, R$100, R$500 por mês é uma questão de avaliar quanto é que você se merece, quanto o nosso ouvinte merece ter no longo prazo, quando ele resolver um dia ser independente financeiramente. Não é aposentar, né? A gente fala de aposentar, mas não é aquela visão do aposentado antigo que fica recluso aos aposentos. Isso significa aposentar. É alguém que vai ser independente financeiramente, que vai poder trabalhar o quanto ele quiser, né? Onde ele quiser, como ele quiser, e ainda assim a sua vida vai continuar fluindo normalmente. É essa a ideia que nós temos que pensar. E quem estiver consumindo, né, pode consumir, deve consumir, só não precisa consumir todo o seu recurso, que aí ele está ajudando a economia e também está se ajudando no longo prazo.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.